Vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Eurosistra Portugal, empresa de segurança e ambiente, apresentou na Comissão de Proteção Civil do município de Tomar objetivos do protocolo que assinou com a autarquia. Presidente da Câmara de Sardual refere que a elaboração de um ranking dos concelhos com maior risco de incêndio traz visibilidade negativa. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Energia. Em Tomar, a data serviu de pretexto para a realização do Festival de Inovação e Hidrogênio.
Para o dia de hoje, vamos ter céu muito nublado, apresentando geralmente muito nublado nas regiões do norte e centro, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que podem ser por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões do interior, em especial no norte e no centro, durante esta tarde. Vamos ter vento fraco a moderado, descida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 18 graus para Coimbra e também para Porto Alegre, 19 para Leiria e Lisboa, 20 graus para Castelo Branco, 21 para Santarém e quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista também é de 21 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição do Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Vem, de alguma forma, substituir-se, nomeadamente, em alguns aspectos, aos bombeiros, às corporações bombeiros, ou não?
Numa primeira ideia, havia essa ideia a nível inicial, mas a função dos bombeiros, e muitos deles é essa função que partilham, não são propriamente fazer a limpeza da via. Os bombeiros têm de focar na emergência, operações de emergência e de socorro, e tem sido esse o grande contributo também que temos dado nesta área, essencialmente face aos contingentes que existem. Estamos a falar não só nas grandes áreas urbanas, mas estamos a falar no interior, em que as noites já não são os profissionais, são voluntários, em que os homens que estão a fazer uma limpeza de via, estamos a retirar homens e mulheres aos quartéis que podem fazer serviços de assistência, tanto ambulâncias, e portanto aquilo que nós vemos colocar é os bombeiros a fazer aquilo que efetivamente deviam fazer, que era a emergência e o socorro, e não a limpeza de vias, que no fundo não são as funções para que eles foram treinados diariamente.
Também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, falou à reportagem da Hertz, a autarca fez um ponto de situação em relação às preocupações do município em termos de sinistralidade.
Teve a decorrer uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, e a questão da sinistralidade rodoviária também é uma preocupação no âmbito da Proteção Civil, e portanto nós estamos apostados a criar as condições para que se possa diminuir a sinistralidade. Essa é uma vertente. A outra vertente é, havendo sinistralidade, repor o mais rápido possível as condições de circulação na via. E daí temos feito esta concessão de serviço público, /protocolo/prestação de serviço, para que a situação seja reposta o mais rápido possível quando acontece um acidente no nosso concelho.
Uma colaboração que vem, de certa forma, também aliviar o trabalho aos bombeiros, não é?
Vem aliviar o trabalho aos bombeiros, sem dúvida, mas também os bombeiros já não tinham o material que as novas regras ambientais exigem, porque hoje em dia temos que ter preocupações ambientais também, e os bombeiros não tinham o material adequado para todos os tipos de sinistros que possam ocorrer no nosso concelho. E daí ser também uma mais-valia, porque não só estão preparados para todo o tipo de sinistralidade rodoviária, como também cumprem as regras ambientais, e há aqui também uma preocupação ambiental.
Em termos de custos, significa um aliviar também da fatura por parte do município, ou neste aspecto de envolvente toda a sinistralidade?
Não, aqui não se coloca a questão dos custos, porque esta concessão /protocolo/prestação de serviço que fizemos com esta entidade não é de custo zero para o município. Aliás, aquilo que está previsto é, penso, agora não tenho os números de cor, mas cerca de 1.800 euros ano que a empresa paga ao município por fazer isto. Portanto, é aqui um bocadinho ao contrário. Mas não é isso que nos moveu, não foi a parte económica que nos moveu, mas sim a parte de repor, de ser mais uma coisa, mais algo para que possa diminuir a sinistralidade rodoviária do nosso concelho.
O município de Sardual é um dos 20 concelhos do país que integram a lista de municípios com maior risco de incêndio para 2018. Este ranking foi elaborado com base no elevado risco de incêndio apresentado por cada concelho e dele ainda fazem parte na região concelhos como Vila de Rei, Proença Nova, Chamusca, Gavião e Oleiros. Para o Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, esta classificação não constitui qualquer novidade, mas traz consigo uma visibilidade que o autarca refere ser mesmo negativa.
Todos os anos, e já há uns bons anos esta parte, o Sardual aparece na comunicação social, no período de verão, como um dos municípios com risco máximo de incêndio. Por isso, é lógico fazer essa, é fácil chegar a essa conclusão, fazendo essa lista, pelo histórico que nós temos. Se todos os anos, nos anos anteriores, aparecemos como município em risco máximo de incêndio neste período, por isso, e mantendo nós uma floresta verde como temos mantido, por isso, é óbvio que teríamos que fazer parte de uns municípios, não sei se 10, 15, 20, se 50, dos municípios com maior risco de incêndio. Isso já nós o sabemos há muitos anos e trabalhamos no sentido de poder minimizar eventuais prejuízos nesse sentido. Que o facto de estar nesta lista, aliás, nem quero acreditar que os decisores políticos ou técnicos nesta área vão ter as suas orientações com base numa lista que aparece num ranking, porque esta lista é baseada em factos concretos e em situações concretas que tanto a Autoridade Nacional de Proteção Civil como a Câmara Municipal como o Governo, no Ministério da Administração Interna e neste caso a Secretaria da Proteção Civil, têm conhecimento. No fundo é teorizar aquilo que nós já sabemos que na prática existe. Não nos traz alterações absolutamente alguma, traz sim sempre uma visibilidade que nós dispensamos. Esta visibilidade não acresce absolutamente nada. Poderá até ser eventualmente alertar para situações menos boas, para pessoas que tenham fins menos próprios nesta situação.
O dia 29 de maio assinala o Dia Mundial da Energia e o 9º aniversário da Médio Tejo 21. Para celebrar a data, a Biblioteca Municipal de Tomar recebeu a sessão de apresentação do Festival de Inovação e Hidrogénio. A Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio, os Institutos Politécnicos de Tomar e Porto Alegre e a Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, Médio Tejo 21, são parceiros na iniciativa e procuram acelerar a introdução de tecnologias distintas de mercado nesta área, analisando o seu contributo para um sistema energético com baixas emissões de carbono. Este festival resulta assim da preocupação da região com a procura de fontes de abastecimento energético que sejam positivas para a sustentabilidade, o ambiente, o emprego, o desenvolvimento regional e climaticamente neutras. A sessão começou com a intervenção do vice-presidente da Câmara de Tomar. O Cristóvão destacava a importância da iniciativa ao colocar a tónica no futuro.
Parabéns também por esta iniciativa que naturalmente pretende colocar os olhos no futuro e sempre naquela lógica de que o futuro constrói-se hoje e portanto este festival, não é, como vocês chamam, este festival até por aí é uma terminologia mais inovadora do que aquilo que normalmente se utiliza nestas temáticas, nestes seminários. Portanto, este festival pretende efetivamente também mostrar muito daquilo que, em termos de inovação nestas áreas, se vai fazendo naturalmente em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. E a participação de oradores de outras proveniências também é prova disso. E esta iluminação menos habitual aqui no nosso auditório por parte deste ecrã LED é também uma mostra prática disso mesmo. E espero naturalmente que este dia seja um dia produtivo e que traga efetivamente para todos nós e para as nossas comunidades, que é isso que mais também importa, resultados que venham de facto a melhorar a vida das nossas comunidades, como dizia.
Jacinto Lopes, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zézer, parceiro da Médio Tejo 21, enunciou também algumas das áreas de intervenção da Agência Regional de Energia e Ambiente, atualmente em curso.
E tem por missão contribuir para a sustentabilidade e inovação na sua região de influência. A sustentabilidade energética e climática é um desígnio estratégico de duplo significado. Por um lado, desenvolvimento viável é desenvolvimento com inovação e com sustentabilidade. Por outro lado, as estratégias de promoção da inovação e da sustentabilidade são vetores dinamizadores da atividade económica, indutores de desenvolvimento e geradores de emprego. Portanto, desde 2009 que a média TES 21 tem sido parecer regional na área de energia e de inovação para a sustentabilidade. Destacamos o papel da média TES 21 na elaboração dos instrumentos de planeamento regional, nomeadamente na elaboração do Smart TES, a versão mais preliminar da Estratégia Regional para a Energia e que deu origem aos planos diretores de iluminação pública, Plano de Ação para a Energia Sustentável, Plataforma TES e Plataforma Gestão. Em 2013, desenvolveu o PAES regional, no qual são definidas as metas de redução dos gases de efeito de estufa em 23%. A Meditex 21 está a trabalhar no sentido de atualizar estas metas para o ano 2030. Apoiámos ainda a captação de projetos financiados para a região, a instalação dos variadores de velocidade e baterias de condensadores em equipamentos municipais e no setor empresarial, a instalação de unidades solar fotovoltaica em edifícios públicos, janelas eficientes e isolamento térmico para o setor doméstico. Destaque especial para o programa que está em curso, a Casa Eficiente, em que a Meditex 21 apoia o setor doméstico na instrução de candidaturas em estreita cooperação com as empresas associadas. Resta-nos dizer que é sobre a temática da sustentabilidade regional que a Meditex 21 apoia a região do Médio Tejo no quadro de hidrogênio e na definição da visão regional para 2050.
Referência também para a intervenção de Mónica Martins, em representação da Médio Tejo, que abordou em concreto alguns dos projetos em curso no âmbito desta temática.
Um dos projetos que irá estar em cima da mesa será a utilização do hidrogênio em edifícios públicos num projeto piloto a desenvolver num dos nossos municípios associados e pertencentes à região do Médio Tejo. E outro dos projetos que será desenvolvido, nos quais estamos a trabalhar no desenvolvimento dos termos de referência, é a utilização do hidrogênio como caso piloto no turismo, para a utilização para o turismo. E também a utilização do hidrogênio produzido de forma sustentável. Daí a questão de contribuir para a redução das emissões de CO2. E também o apoio, portanto, aos atores locais para a utilização do hidrogênio. Os desafios futuros, mais a longo prazo, 2030, 2050, é a redução de mais de 80% dos gases de efeito de estufa da região do Médio Tejo, transformar 2/3 da energia em energia renovável, portanto contribuir para o balanço energético que seja mais sustentável e que naturalmente o sistema energético seja seguro, competitivo e sustentável na região do Médio Tejo.
O município de Tomar confirma a sua intenção de vir a adquirir o imóvel onde se encontram os SMAS. António Feliciano.
A Câmara de Tomar vai avançar com uma ação em tribunal para impugnar a escritura que viabilizou a venda do edifício situado na Praça da República, onde estão integrados os serviços municipalizados de água e saneamento. Tal como Hertz adiantou em primeira mão, a autarquia nabantina foi contactada pelo ex-proprietário no sentido de saber se havia disposição de exercer o direito de preferência sobre o imóvel. Uma preferência a que o município acedeu no negócio que rondava os 550 mil euros. Só que foi outro comprador que acabou por fechar a compra perante a surpresa total da Câmara de Tomar. Anabela Freitas, presidente da autarquia, já tinha sublinhado isso mesmo na entrevista à Hertz e voltou a fazê-lo agora na reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira, deixando claro que a oposição, entenda-se o Partido Social Democrata, tem estado a par do decorrer do processo.
E os senhores têm acompanhado desde o início aquilo que tem sido o exercício do direito de preferência por parte da Câmara na aquisição do imóvel onde funcionam os SMAs. Aliás, está hoje para conhecimento os senhores vereadores a data do despacho, o teor do mesmo, que inclui o teor da carta que foi enviada, bem como o número do despacho. E, portanto, dizer-vos que o direito de preferência foi exercido em tempo, tanto que se não fosse, não teria sido a Câmara notificada, se bem que com 48 horas de antecedência, mas notificada com a data e o local da escritura, e portanto onde nós comparecemos. Como sabem, a escritura acabou por ser feita com outro comprador, é óbvio que o município vai para as instâncias judiciais para impugnar a mesma escritura. Temos neste momento, que já nos foi facultado, cópia da escritura, e portanto estão os escritórios de advogados, que será o escritório de advogados que nós temos em Lisboa, a intentar a ação em tribunal.
O projeto de rearborização do Conselho de Tomar foi a proposta vencedora da edição de 2017 do Orçamento Participativo Jovem. O vice-presidente da autarquia, o Cristóvão, confirmou na reunião de Câmara de segunda-feira que estiveram a concurso na fase final 6 projetos, sendo que o projeto vencedor tem como objetivo a plantação de árvores nas zonas afetadas pelos incêndios. Hugo Cristóvão explicou que o município de Tomar vai agora proceder à identificação dos terrenos públicos onde será feita essa intervenção, que tem uma dotação financeira de até 10 mil euros.
Estavam 6 projetos finais à votação. Ganhou o projeto de, que na verdade, se não estou em erro, eram 3 proponentes que depois foram, aliás, quase todos eles resultaram de várias propostas e foram articulados para, porque eram propostas semelhantes, e portanto para uma só proposta a votação para cada uma dos temas. Portanto, ganhou o projeto de rearborização. É verdade que agora nós vamos ter que conseguir perceber como é que vamos conseguir efetivar, mas, portanto, é o projeto que ficou à frente. Logo, em segundo lugar, apenas com um voto de diferença, o projeto de, ou, portanto, a proposta de reabilitação do percurso de orientação ou de manutenção da Mata de Sete Montes, que é algo que nós também já tínhamos ponderado e que, mesmo não tendo ganho, queremos avançar. E em terceiro lugar, um outro que também não tendo ganho, na prática nós também estamos a avançar e que tem a ver com, o dotar de mais equipamento o canil municipal. Portanto, é algo que, como sabem, aliás, há de ser agora marcado em junho a apresentação das novas instalações, mas, portanto, fizemos obras físicas e o segundo passo é realmente dotar de mais alguns equipamentos. Portanto, na prática, os três primeiros, as três propostas que ficaram melhor classificadas, na prática serão todas executadas, embora a que ficou em primeiro lugar é aquela que, em termos de execução, vamos ter que aqui articular um bocadinho melhor, nomeadamente também com os presidentes de junta, para conseguirmos efetivamente perceber como é que vamos fazer, uma vez que, obviamente, só podemos rearborizar em terrenos públicos vai haver esta fase de no fundo, de levantamento dos terrenos possíveis para podermos, então, levar à prática o projeto ganhador.
É já no próximo sábado, 2 de junho, que arranca no CNEMA, em Santarém, mais uma edição da FERSAN, Feira Empresarial da Região, que volta a realizar-se a par da Feira Nacional de Agricultura, o certame que será inaugurado pelo Presidente da República. Conta este ano com a participação de 73 empresas, estando presentes algumas das mais emblemáticas empresas do setor, como a Renova, a Maxipet, a Rações César e a Diamantino Coelho e Filho, entre muitas outras. Estão representados setores de atividade nas áreas do comércio, ensino, indústria e serviços, bem como entidades ao nível do empreendedorismo. A FERSAN irá decorrer no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas até 10 de junho, em paralelo então com a Feira Nacional de Agricultura, com reconhecimento de grande prestígio e notoriedade, quer ao nível regional, quer nacional. As edições anteriores tiveram a presença de mais de 200 mil visitantes de todo o país.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.